Muito bem, senhoras e senhores, estamos ao vivo. Pontualmente 7 horas e 15 minutos, com 15 minutos de tolerância, porque não estamos na Inglaterra. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui muito agradável com nossa querida Liliane Correia Leite. Nós vamos falar sobre as novas perspectivas de atuação do profissional de direito. Já a Liliane está aqui conosco, está acenando aqui, vamos acenar aqui, Angélica. Um abraço, Marilene, um abraço, Angélica. Eu preciso só acessar aqui, só um minuto. Como é que eu vou te chamar aqui? Houve um problema técnico. Cadê a Lili? Deixa eu te chamar aqui, Lili. Calma aí. Só um minuto. Lili, já tô te providenciando aqui. Calma aí. Boa noite, Angélica. Boa noite, Marilene.
Marilene Jorge?
Marilene Jorge, nossa.
Um abraço pra ela.
Querida Mari. Tá aqui a Lili. A Liliana Correia Leite, que é a nossa coordenadora da ESA. Você que está nos acompanhando aí. Boa noite, Lili. Deixa eu só falar.
Boa noite, Jardim. Tudo bem?
Deixa eu já dar um aviso aí, ó. Para quem continuar conosco até o final da live, aí, ó, vamos no final sortear uma CLT e um curso de Direito Constitucional, tá bom? Todos doados pela CAASP, para este evento, tá? A gente vai fazer um bate-papo mais do que atual sobre as perspectivas do profissional de direito, né? Porque a gente vê muito profissional, muitas faculdades jogando os alunos que escolhem essa carreira, né? Não só para advogar, para prestar concurso. Então nós vamos bater um papinho agora, vamos falar primeiro. Primeiro eu quero que você dê um boa noite para quem está chegando, quem está nos acompanhando. E depois a gente entra ferrenhamente no assunto. Tem muita coisa para falar.
Então tá bom. Gente, boa noite. Agradeço o convite da UAB. Parabenizo a Subseção Pinda, que hoje está fazendo aniversário, 46 anos de subseção. Hoje a gente tem uma subseção muito harmoniosa, com colaboradores extremamente exemplares, competentes, então é mais do que merecida essa homenagem e esse parabéns à subseção. E aí, Aziz, sobre o que a gente vai falar? A gente vai começar por onde aqui? O que você acha?
Primeiro, você tocou num ponto muito especial, que essa live é uma live especialíssima, live de aniversário. 46º aniversário de criação da OAB Pindamonhangaba, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para comemorar, muita coisa para brigar, muita coisa para buscar, né? Nós estamos aí num caminho de construção, mas olhar para trás e agradecer a todos aqueles que colocaram um tijolinho para chegar onde nós chegamos, como estamos hoje, né? Então, desde lá do Dr. Valdomiro Benedito de Abreu, que foi o primeiro presidente que chegou e trouxe a casa, foi lá brigar com outros advogados aqui, que eu não vou me lembrar de todos, mas foram guerreiros, porque antigamente não podia abrir uma OAB se tivesse uma OAB a 30 quilômetros próximo uma da outra. Então, eles foram lá e brigaram. Olha, como nós tínhamos Taubaté, se você sair de Taubaté e ir até Moreira César, dá mais de 30 quilômetros. Usaram esse argumento e conseguiram trazer a subseção para cá, né? Então,
não
foi muito
parte,
legal.
Né?
Porque Pindamonhangaba, territorialmente, é muito grande, né? Falando. Mas, ó, Lili, vamos falar sobre as novas perspectivas de atuação do profissional de direito, né? A gente pode falar um pouquinho porque a gente está num mundo muito tecnológico. Quem diria há 10, 15 anos atrás que nós iríamos estar fazendo uma live aqui pelo celular, né? Imagina. Então eu queria voltar um pouquinho mais e falar de 20 anos atrás, né? Fazer essa comparação da advocacia mesmo, né? Esse mercado voltado para advogados, né? Como que a gente fazia pesquisa em jurisprudência 20 anos atrás, né? Para buscar, hoje, quase em tempo real a gente busca aí jurisprudência. Ah, julgou ontem, hoje já, no mesmo dia à noite já está disponibilizado. Então, só para quem não lembra como era esta época, tinha as revistas, RT, Revista dos Tribunais, né? E lá a gente fazia aquela busca incessante. Depois evoluiu. Você pode até falar um pouquinho dessa evolução.
É. Então, nós somos, né, de uma advocacia que já tem 20 anos. A diferença é exorbitante. A gente vive num outro universo. A gente continua atuando juridicamente, mas em termos de negócio, era outro tipo de gestão, outro tipo de dificuldade. Como você bem comentou, a gente, há 20 anos atrás, não tinha os sites dos tribunais que nos davam ali jurisprudências de forma muito rápida e muito específica, porque hoje a gente consegue, dentro de um site de tribunal, entender como aqueles desembargadores veem um determinado assunto, a gente consegue buscar especificamente uma jurisprudência, avançando ao máximo o tipo de busca que a gente faz dentro do site. E naquela época, 20 anos atrás, a gente utilizava as revistas RT, como você bem disse. E logo na sequência das revistas, dos livros que a gente tinha que debruçar em cima deles para encontrar essas jurisprudências, ou os modelos de petição, enfim, também vieram os CDs. A gente comprava, eu lembro que eu comprei um CD no escritório e a gente pagava, era caríssimo. A gente pagava o ano inteiro aquele material que vinha, por exemplo, 5 mil jurisprudências do direito do trabalho. E a forma de pesquisar ainda era muito bruta, a gente não tinha não conseguia fazer uma busca avançada. Então você colocava a responsabilidade civil do empregador e lia tudo que aparecia até encontrar alguma coisa que coubesse no teu processo. Então, era muito mais difícil, né? A questão dos recursos, eu me lembro que, até pela questão física, os protocolos em papel, enfim, eu me lembro que eu utilizava o fax, né? Acho que tem gente aqui que está assistindo a gente que não sabe o que é fax, mas eu utilizava o fax para informar o tribunal que eu estava enviando aquele recurso, para enviar aquele recurso pelo tribunal pelo fax, e depois eu fazia remessa desse recurso no correio. Então, para eu garantir que ele estava sendo protocolizado no prazo, eu tinha que enviar por fax e depois enviar pelo correio, para que então, se demorasse no correio, pelo menos eu tivesse garantido ali a tempestividade. Então, foram tempos muito diferentes, né? A questão da captação de cliente, a gente tinha um escritório e esperava o boca a boca. O cliente entra, vem, vai, conta para outro, enfim. No marketing, jamais. Mundo digital, nenhum. Hoje a gente tem as redes sociais, onde o profissional pode ter uma certa visibilidade. A gente tem o LinkedIn, a gente tem, enfim, outras formas, sites dos escritórios informando a área de atuação. A gente tem aí uma facilidade muito maior para gerir a nossa advocacia. Né?
Perfeito. Só lembrando também que tinha o protocolo, né? O processo era físico, né, Lili? Então você tinha o protocolo, o seu prazo era até as 19 horas, né? Então tinha tudo isso. Hoje, com a evolução do processo eletrônico, ficou mais cômodo para o advogado. Ele não tem que se dirigir até o fórum, peticiona do seu escritório e tem até as 0 horas, 23 horas e 59 minutos daquele dia é o seu prazo, né? Então, nesse aspecto, ficou melhor, né?
E como a gente utiliza, né? Esses 23 horas e 59 minutos.
Perfeito.
Como a gente faz uso dele.
Queria mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando, ó. Maria Cândida Galvão, quem mais está aqui conosco, ó. A Marcela Ah, Marcela, você é bom.
Marcela,
Canadá,
você é bom.
Bárbara Massucato, um abraço. Bárbara também. O Gabi, a Viviane Tavares está conosco também. Carolina Silva. A Cris, advogada previdenciária militar, já vamos falar também, é um nicho muito bom. Maria Rosemeire Gouveia também está conosco, acompanhando aqui. A Daniel Dias, quem mais aqui? O Marcos, 21 Bueno.
Eu vi alguns alunos aí.
Isso,
pode
isso.
Pode ser que você não reconheça.
Pedro Moraes, a própria Andréia Campos Salles Martins, nossa querida, está dando ótima aula.
Andréinha.
A Zizi Bonequinha, Bia Viagens, Olga Beatriz, um abraço. Roberta Bisotto também. Mauro Leite, Mauro Correia aqui. Vitória, Vitória Matheus, né? Maria, Josemir, a Letícia Prates, o Pedroso, o Ramanés, Tom Ribeiro, Aline. Muito mais aqui. Mas não vamos perder tempo aqui, porque eu posso pular alguém e deixar de falar. E
é.
O que, que eu posso...
Eles estão entrando, a gente fatalmente vai acabar pulando alguém que vai ficar chateado com a gente.
Isso. Então, você que está curtindo essa live, deixa o seu... Curte essa live, que a gente vai chegar. Você quer chamar mais pessoas para acompanhar? O tema é muito bacana. Nós vamos falar agora um pouquinho, dentro desse cenário atual, quais os nichos de mercado que você enxerga assim como destaque para a advocacia e que são muito promissores?
Olha, o que eu acho hoje, através das observações que eu faço com relação ao mercado? Eu acho que a gente tem áreas que ainda não foram muito exploradas, e outras que estão em ascensão. Vou começar a falar de uma área que eu entendo que ela não é explorada a contento, que existe aí um mercado grande, e talvez os profissionais de direito ainda não estejam cientes disso, não tenham visualizado dessa forma. Mas eu acredito, por exemplo, que o servidor público é um público muito carente de um especialista na área. E aí, quando eu falo em servidor público, a gente tem que entender que eu tenho questões relacionadas à previdência, que eu tenho questões relacionadas a direitos trabalhistas que eles têm dentro do regimento próprio, mas que eles têm os direitos a determinadas verbas que às vezes não são pagas adequadamente ou não são pagas no tempo correto, ou direitos dos quais eles não usufruem. E também, a gente não tem especialistas em grande número no mercado para a demanda que existe dos processos administrativos disciplinares que os servidores sofrem. E a quantidade de servidor público no Brasil é imensa, porque a gente não pode ter em mente apenas aquele servidor público que está mais próximo do nosso universo, que é o servidor público forense, enfim, mas a gente tem várias outras empresas públicas e outros lugares que empregam, né, o servidor de alguma forma, o funcionário público, enfim, e que necessita de uma especialização no assunto, de uma especificidade, de um tratamento diferenciado sobre aquilo. E a gente não tem isso no mercado. Por quê? Quem faz, quem atende esse público quando eles precisam de alguma coisa hoje? Nós que já fazemos outras áreas, como por exemplo o cível, como por exemplo a previdência, enfim. Mas não é um profissional direcionado que faz o seu marketing, que construa o seu negócio, dizendo eu sou especialista em servidor público, que é uma possibilidade maior de ascensão. Aí ele tem esse mercado para ele. Então essa seria um primeiro nicho de mercado que eu acho bastante carente de um profissional especializado, que realmente se dedique às leis setoriais, ao direito administrativo, às leis que regem ali a administração pública. Ainda dentro dessa linha de direito administrativo, eu vejo a área de licitação como uma área onde os profissionais de direito poderiam prestar serviços e se especializar para dar suporte para as empresas que participam desses processos de licitação. Eu conheço várias pessoas que trabalham com isso, não no universo do direito, mas no universo público, e todas elas estão unânimes em me falar o seguinte: não temos, essas empresas não têm suporte para enviar a documentação, para documentar tudo o que ela precisa para participar de uma licitação. E, de repente, perdem a licitação porque nem conseguiram participar adequadamente. Então, eu vejo isso como uma área também de vasta perspectiva para quem tiver esse olhar de vou me especializar nisso. Né?
É uma área carente de profissionais, né? Principalmente na área de licitação.
É uma área carente de profissionais. A gente teve a mudança da legislação de licitação agora. Então, um aprimoramento, um estudo maior para quem está ingressando no direito, interessante, porque já vai pegar a legislação nova, então consegue investir nisso já, de repente, no mesmo nível ali de concorrência com outros profissionais que já estão há mais tempo, porque a lei é nova para todo mundo.
Agora eu vou te falar uma área que é a sua especialidade, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Que você é especialista, diria uma das melhores que eu conheço. Como aplicar isso hoje? Como é que está a LGPD? Porque as sanções já passaram a vigorar a partir desse mês de agosto, não é isso mesmo?
Isso. A LGPD também vejo como um nicho promissor, não é à toa que eu enveredei meu curso profissional para essa área, porque eu estou analisando esse mercado já faz um tempo. É uma lei de 2018, entrou em vigor o ano passado, e esse ano agora, dia 1º de agosto, começaram as punições da legislação. As punições começaram depois, exatamente para dar um fôlego para que as empresas pudessem se adequar, né? E como a gente está numa era muito, muito digital, muito tecnologicamente desenvolvida, a LGPD ela tem aí uma vasta aplicação e eu entendo que um forte potencial de se destacar no mercado como um dos novos ramos do direito com bastante demanda e pouquíssimos profissionais até agora. Há um tempo atrás eu estava assistindo uma live de outros especialistas em LGPD e um deles teve uma pergunta para um deles que era a seguinte: mas o mercado de LGPD está saturado, porque está todo mundo estudando isso agora e a gente vê isso o tempo inteiro. E aí eu me lembro que o palestrante comentou, ele disse: se a área de LGPD está saturada, o que a gente não vai dizer do direito do trabalho, do direito civil, do direito criminal, que tem aí décadas e décadas de atuação, né?
Então, vou pegar um gancho, aproveitar que você está falando de LGPD, um assunto que está ligado, que é compliance.
Compliance? Exatamente, a gente tem o compliance digital, a gente tem o compliance trabalhista, a gente tem uma série de compliances dentro do mundo do compliance. Né? E muitas pessoas têm a ideia de que, mas isso não vai pegar, mas isso a empresa não compra. A nossa mudança de cultura e a mentalidade acrescida à vigência da legislação vai obrigar as pessoas a chegarem nesse patamar, né? as pessoas jurídicas a chegarem nesse patamar. De repente, não é porque elas acharam que é legal, é interessante, mas porque elas são obrigadas a se adequar. Então, eu também acredito que a área de compliance, o mercado digital e que o direito digital, de forma geral, ele tem aí um futuro promissor.
Muito bacana. Já que estamos nessa área mais moderna, vamos falar um pouquinho sobre direito digital, que é um nicho também novo, né? E tá aí. O que você pode falar um pouquinho sobre o direito digital, né?
Ou
advocacia 4.0 chegando 4.0. Aí também, né?
O direito digital é mais amplo do que a LGPD, né? Ele engloba a LGPD. A LGPD ela está ali dentro. Mas dentro do direito digital, a gente tem uma série de perspectivas, inclusive quando a gente pensa na área criminal. E aí, de repente, você poderia comentar mais pra gente a respeito disso, da questão dos crimes digitais, E do atendimento, qual é o público que se atende quando a gente está falando de crimes digitais e como que isso se dá na esfera do direito penal? Porque a gente pensa muitas vezes numa determinada especialidade, por exemplo, eu sou advogada trabalhista, além de LGPD, eu sou clássica, né? Eu venho de lá do direito do trabalho há 20 anos. Mas você pode, de repente, começar a observar o mercado como observar o seu negócio como uma forma de nichar um nicho. Eu estou dentro do direito penal, mas dentro do direito penal eu vou me especializar em júri. Dentro do direito penal eu vou me especializar em crimes digitais. Então você pode se tornar ainda mais especialista, né? E não atender nenhuma ou nada que venha de fora disso. Apenas aquele núcleo. Então, enfim, então o direito digital ele abrange toda essa nossa era, tem uma série de impactos, sobretudo no direito empresarial, enfim, mas também a gente tem essa vertente penal, que seria até interessante ouvir você falando um pouquinho a respeito.
É que é tudo muito novo ainda, né? E até para investigar esses crimes, são poucas delegacias especializadas, né? Porque eles falam, o crime digital, você acha que é um crime perfeito? Não, ele deixa rastro também, né? Tanto que estão prendendo muitas quadrilhas que se utilizam, né? Essas pirâmides, bitcoins, então eles chegam, demora, mas chega, porque tem pouca mão de obra para buscar, né? Mas tem o crime digital hoje é um crime moderno. Na pandemia, muita gente passou a atuar verdadeiras milícias na internet, né? Você via quadrilhas aplicando golpes, né? Já que não podia sair de casa. Se organizaram e estruturaram.
E a gente está vendo isso, né? O hackeamento constante. Acredito que semana passada a Renner teve os dados todos sequestrados, a loja Renner, eu não sei qual foi o desfecho, eu não acompanhei, não sei se já teve desfecho, mas a gente teve o hackeamento das informações do banco de dados da Renner. Imagine a quantidade de dados que tem ali numa loja desse tamanho. A gente teve o STJ no começo do ano. Foi? O STJ, quer dizer, o hacker ele ainda é ativo, né? Ele é audacioso, porque ele foi hackear o STJ. Então, não tem limites para isso, não tem limites.
Lili, eu queria que você falasse ainda um pouquinho sobre o direito militar, né? Que também está muito em voga. E eu queria fazer uma pausa aqui para te elogiar que você está à frente da Escola Superior de Advocacia de Pinda. E você, esse ano, você assim superou todas as expectativas. A ESA nossa vai ser muito bem avaliada. Já antecipo isso porque você trouxe pós-graduação na ESA, e uma da pós-graduação que você trouxe, o tema, era sobre o direito militar, que é um dos nichos de mercado a ser explorado aí. Então fica aqui meu reconhecimento, o reconhecimento da nossa 52ª subseção nessa live especial de aniversário, 46 anos da subseção de Pindamonhangaba. Pode falar um pouquinho sobre
agradeço o carinho, mas tenho que lembrar que eu não faço nada sozinha, né? Eu tenho o apoio não só da subseção, que me dá suporte, que compra as minhas ideias, que não me questiona, que me deixa atuar livremente ali, onde eu quero e da forma como eu quero, e da minha fiel escudeira Thalita, também, que me ajuda a operacionalizar todas essas ideias, porque a gente tem trabalho, né? Não, quem não está dentro da estrutura da OAB não sabe o trabalho que é feito internamente. Então, nós trouxemos esse ano o direito militar. Eu vejo pouquíssimos, e conto nos dedos de uma mão os profissionais da área de direito militar na região. Então, o mercado para esse público, e aí eu volto para a questão lá do servidor público, eu acho que também é nesse sentido que eu disse do direito voltado para o servidor público. A gente vai segmentando, e de repente você se torna um especialista e uma autoridade naquele assunto. e não um generalista, né? Então, eu acho que o direito militar tá muito voltado a essa questão previdenciária do militar, mas não somente isso. Então, o profissional hoje atuante na advocacia, ou que está entrando no mercado, jovem advogado, ou aquele advogado que já está cansado da área que exercia, ele pode, de repente, começar a investir no direito militar como um todo ou nichar o direito militar. Só direito militar previdenciário, só direito militar em outra vertente. E, de repente, se tornar uma referência no assunto. Então, eu acredito realmente que são áreas que estão em muito destaque. E quando o profissional se intitula e se aprimora e vende seu serviço com qualidade numa área dessa, ele nada de braçada e sozinho no mercado. Então, eu acho bastante interessante para quem está procurando um nicho, para quem está pensando em alterar, em modificar a área, enfim, tá observando o mercado nesse sentido.
Tá bom. Só lembrando, Vivi, antes de falar o último tema, quem continuar conosco até o final da live, a gente vai sortear dois livros, um curso de Direito Constitucional doado pela CAASP e uma CLT completa, Consolidação das Leis do Trabalho, também doado pela CAASP, tá bom? No final a gente faz duas perguntinhas aí, surpresa, para a gente estar. Quem responder primeiro levar isso aqui. Agora, eu queria, antes de falar mais um nicho aí, que as pessoas me perguntam, os jovens me perguntam, como é que eu vou me especializar numa área se as despesas do meu escritório, do meu escritório, todo mês chega boleto, todo mês tem conta para pagar. E aí, o que fazer, Lili? Se especializar, cair de cabeça numa área e se fechar para as outras, como é que faz?
Então, é um universo difícil, né? E não é um universo difícil só pro advogado, é um universo difícil para muitas profissões, para muitos profissionais quando se formam, sobretudo aqueles que vão atuar de forma liberal, como é o caso da advocacia, na maioria dos casos. Não tem milagre. Eu enxergo da seguinte forma, eu acho que a pessoa que ingressa no curso de Direito, infelizmente, muitas vezes a gente ingressa muito jovem no curso de Direito e sai muito sem essa observação, sem esse olhar a respeito de administração, a respeito de negócios, enfim. Mas o que eu sugeriria para os jovens que estão entrando na área é que eles já comecem a entender que a gente não vai ter só um investimento de 5 anos e aí eu faço o exame da ordem e aí eu estou pronto para advogar. Então, a mesma dificuldade que você teve para pagar a faculdade ao longo dos 5 anos é uma dificuldade que ainda vai se estender mais um pouco para você se profissionalizar. Não tem milagre. A faculdade não vai te dar o aspecto prático. Ela não vai. Então, você vai trabalhar em algum outro escritório, ganhar uma certa experiência para depois abrir o seu, ou, se você quiser começar na advocacia já como um profissional com o seu próprio escritório, enfim, e abraçar esse universo, não tem milagre. Você vai ter que se especializar, você vai ter que fazer cursos e buscar a prática, o aprendizado da prática, porque não tem uma solução. Agora, custa. Aí a gente vai deixar de pegar outras coisas? Não necessariamente. Eu acho que se de repente a gente se vende, né, enquanto profissional, como atuante na área trabalhista e LGPD, por exemplo, que é o meu caso, não significa que eu deixo de atender um cliente que vai no meu escritório na área civil, que eu também, com a qual eu também trabalho, sem o menor problema. O meu carro-chefe, aquilo sobre o que eu falo, aquilo que eu vendo, a forma como eu me apresento, está direcionada para o direito do trabalho e para a LGPD. Mas eu atuo em outras vertentes. E quando eu não atuo, porque eu também não acho que ser generalista é uma grande vantagem, eu acho que aquele que faz de tudo não faz nada bem. Mas eu atuo, direito civil, na parte civilista eu atuo. Com menos procura e com menos, enfim, menos interação, mas eu atuo. Agora, se chega para mim um caso que eu não que eu não, uma matéria sobre a qual eu não atuo, eu crio parcerias. Eu acho que a gente está na era da parceria. Então, eu ligo para um colega que faz aquilo de muito bem feito, que é competente, em quem eu confio, e a gente vai analisar aquele caso em conjunto, ou eu vou dar algum suporte, ou enfim. E assim, a gente não perde o cliente, a gente, de alguma forma, garante honorários, no mínimo, ali por essa parceria, mas a gente também garante que o processo vai ser feito da forma mais correta possível, com maior chance de êxito. E não simplesmente eu vou pegar tudo que aparece no meu escritório porque eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Eu não acho que isso seria... Porque isso pode pagar as suas contas hoje, mas pode te manter enquanto um profissional mediano a curto prazo, a longo prazo. Né? E você não vai ter reconhecimento disso e nem o seu cliente uma satisfação profissional com um nível elevado de conhecimento no assunto. Então não é interessante. Eu acho que a gente tem que saber, eu acho que autoconhecimento é tudo. A gente tem que saber o que, que a gente faz, assim, com o que eu trabalho com excelência, eu trabalho com X e Y. É isso, tá?
Eu acho que seria por aí mesmo, né? Procurar parceria. Enquanto você se especializa numa área,
exato,
você continua, escolhe uma ou duas áreas para você também trabalhar com excelência, né? Não abraçar tudo, a gente já vai falar disso também, de ser generalista, né? Mas uma ou duas áreas no máximo, enquanto você cai de cabeça numa especialidade. A especialidade não é do dia para a noite, é com o tempo que você vai aparecendo, vai surgindo o seu nome como especialista naquele assunto. E as parcerias hoje é o melhor caminho. Você está no mundo globalizado hoje. Não adianta você querer montar o seu escritório e se fechar. Falando, não, aqui eu faço tudo, tudo. Não, você tem que ter o network, você tem que ter vários parceiros. Senão, não adianta. Ô, Lili, último assunto, último nicho de mercado, eu queria que você falasse um pouquinho, que é muito interessante, tem muito trabalho sobre isso. Direito médico. Porque o direito médico, tanto para você atuar na defesa do médico, quanto para você atuar como nos interesses do usuário, né?
Dos planos de saúde, né? O direito médico, ele tem sido cada vez mais bem visto nos últimos anos. A gente teve até um curso a respeito disso na ESA, com o Dr. Oswaldo Simonelli, que é uma autoridade no assunto, é uma referência em São Paulo, sobre direito médico, e é exatamente isso. Ele deixa isso muito claro, que é também um mercado muito carente. A gente tem um profissional da saúde que tem muitas especificidades na sua área. Tem muitos problemas com indenização, com as questões de erro médico, com reclamações no próprio CRM. E para tudo isso, você precisa estar voltado para o conhecimento daquelas leis setoriais, daquelas leis internas dessa área. Então, não é... eu sou uma pessoa que trabalho com indenizações. Ok, mas uma indenização na área médica é extremamente específica. É uma legislação à parte. Então, eu acho que o nosso bate-papo aqui, ele é mais para ressaltar essas questões de... Eu trabalho com indenizações, ou eu trabalho com o direito do trabalho, Ok, mas existem situações que vão requerer um profissional específico, que tenha conhecimento dos procedimentos administrativos na área médica, de toda a relação hospital-médico, hospital-profissionais da saúde, que é totalmente diferenciada. Carga horária diferenciada, turno diferenciado.
Até para atuar no CRM, na defesa administrativa lá.
Porque aí eu volto a dizer, a gente tem que sair dessa questão da judicialização. O judiciário está abarrotado, ações no judiciário demoram muito, receber no final da ação é uma coisa que complica a vida, né, e o rendimento de vários escritórios de advocacia. Então, judicializar não é a melhor estratégia hoje, definitivamente. Então, esse, esses nichos, essas novas áreas que demandam um profissional de direito e que podem ser resolvidas, solucionadas na esfera administrativa ou de forma extrajudicial, na minha opinião, é o caminho, a verdade, a vida, sabe? É a bola da vez aí.
Até aproveitando agora, já que você falou, eu quero falar um pouquinho, você falou da judicialização, para a gente pular para outro tema, da atuação extrajudicial hoje, né? Em regularização de imóveis, né? E da atuação extrajudicial do advogado também, né?
Então, existem escritórios que fazem isso. Ó, todos esses nichos aí que a gente trouxe, né? Que a gente já tinha comentado a respeito anteriormente como os caminhos modernos do direito, né? As áreas modernas, áreas em ascensão do direito, trazem essa ideia da atividade extrajudicial. E em todos esses casos, eu vejo profissionais atuando. Não aqui. Profissionais de outras regiões, profissionais que são, na minha opinião, mais visionários e que vão investindo nesse segmento, tá? E por isso é que eu acho que ainda há muito espaço nesse mercado, porque por aqui na nossa região eu não vejo muito. E a gente continua tendo essa mesma demanda. Mas, por exemplo, eu já vi escritórios, eu vejo escritórios, eu acompanho advogadas que cuidam especificamente de regularização de imóveis. Então, elas são, assim, especialistas nível hardcore no assunto regularização de imóvel. E nisso está incluído também a questão do uso capião extrajudicial, muito mais célere, muito menos custoso, enfim, e que dá uma satisfação muito maior para o cliente. Porque o cliente, quando entra numa demanda judicial de uso capião, ele fica impaciente, porque é um processo muito moroso. Então, eu entendo que esse nicho voltado para regularização de imóvel, ele também tem muito espaço. Tem muito espaço para uma especialização nisso. Eu vender o meu serviço como sendo uma autoridade naquele assunto. Quando eu estou falando desses nichos, eu estou falando da gente se mostrar enquanto uma autoridade naquilo. Né? É nesse sentido.
Beleza.
Deixa eu só fazer um parênteses. Eu não estou dizendo que a gente não pode, de repente, também fazer área de família porque é uma área da qual a gente entende, ou que a gente não pode tratar de contratos porque também é uma área com a qual a gente se identifica. O que eu estou dizendo é, tem uma especialidade e saiba que ainda que você atue de forma mais sazonal em outras áreas, você tem ali o teu foco e aquilo no qual área na qual você é um mais esperto, sabe? E vai ser reconhecido como.
Perfeito. Deixa eu só. Vamos indo para o último terço aqui da hora já, né? Vamos já? Mudar de assunto já, passar rapidinho. Vamos falar um pouquinho sobre o perfil do advogado no mercado de trabalho hoje, né? Porque além de ser especialista, ser excelência no que ele vai fazer, hoje ele tem que manjar de gestão de escritório, né? Tá sempre atualizado em relação à área que ele atua, né? Ter uma noção de marketing jurídico dentro dos limites éticos permitidos, mas também tem que estar interagindo, porque não pode ficar fora desse mercado de marketing, né? O que, que você tem para falar, para a gente começar esse bate-papo, para falar sobre esse perfil desse novo advogado hoje?
Bom, eu acho que o advogado hoje ele não pode estar fora da rede social. Eu acho que, assim, se ele quer competir no mercado em igualdade de condições com os concorrentes que ele tem, ele precisa ser visto. Então, aquela advocacia que a gente começou falando de 20 anos atrás, quando a gente sentava no escritório, esperava boca a boca, de cliente para cliente, ela não existe mais. Porque o mercado é feroz, a gente tem vários profissionais de direito todos os anos se formando e entrando nesse mercado, e que já vem, inclusive, e já vem muita vontade nesse mundo digital, né? Então, são pessoas mais jovens que já nasceram com o digital muito iminente, Então, eles estão muito confortáveis com essa situação. E se a gente quer, de alguma forma, concorrer com os profissionais e ser visto tal qual esses novos profissionais, a gente também precisa aparecer. Agora, as redes sociais têm as questões éticas. A gente, semana passada, você trouxe um palestrante para falar a respeito do marketing jurídico, enfim. Então, conhecer de marketing jurídico é importante. Eu acho que você me perguntou a respeito do perfil, o que eu acho. Conhecer de marketing jurídico hoje é importante para o profissional do direito. Conhecer de gestão de escritório, parte administrativa, como que você vai gerir aquele escritório. É muito importante a gente saber como aquilo vai ser dividido dentro do seu escritório, as habilidades que você tem, as habilidades que o seu sócio tem, e investir de repente nisso. Porque a gente falou muito em nicho, mas a gente também tem que ter a noção das nossas habilidades, eu acho. Eu posso ser uma pessoa extremamente introspectiva, não gostar de aparecer em momento nenhum, e aí porque o mercado está dizendo para mim que se eu me especializar em sustentação oral nos tribunais, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ser muito bem sucedida, eu vou lá fazer uma especialização dessas. Não vai casar. Eu acho que você tem que ver qual é a sua habilidade. De repente, você, num bastidor, cuidando da parte executiva do seu escritório, é muito mais feroz e vai crescer muito mais. Né? Então, eu acho que o olhar do advogado hoje, ele tem que estar voltado para todas essas áreas. A gestão administrativa, a questão do marketing jurídico, enfim, a realização de parcerias, que eu acho extremamente importante, que a gente comentou há pouco, porque você não venha me dizer que você faz todas as áreas, porque você não faz todas as áreas. Ninguém consegue trabalhar em todas as áreas com o mesmo nível de competência que teria numa determinada área segmentada, onde você só vê aquilo, se aprofunda naquilo o tempo inteiro e suga todo o conhecimento que você pode daquele ramo. Então, assim, segmentar, dividir, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o profissional de hoje. Eu acho que o profissional, ele tem que estar na rede social, ele tem que estar, ele tem que aparecer. Ele tem que prospectar. Antes a gente sentava e esperava o cliente aparecer. Hoje a palavra da vez é prospecção de cliente. Com quem eu vou me reunir hoje para falar do meu trabalho? Sabe? Com quem? O que eu vou trazer para minha rede social hoje de informação útil para efeito de que as pessoas possam me ver e entender que eu tenho conhecimento em um determinado assunto?
Entendi. Não, já que você falou de parcerias, né? A pergunta era justamente essa. O que você orientaria para um especialista, para um advogado que está chegando no mercado hoje? Ser um generalista ou um especialista em determinada área?
Um especialista.
Exatamente. Isso é fato, né? Cada vez nós vamos ter especialista de especialista, né?
Como eu disse.
De determinada especialidade.
Eu acho que a chance de você... De sucesso quando você nicha é maior. Essa é a minha ideia, né? Lembrando que é aquilo que eu falei, não quer dizer que você não possa ter uma área secundária, mas também ter todas as áreas, daí eu já não creio nesse profissional. Mas creio que com as parcerias, ele pode sim ser um profissional que vai trazer para você, se ele não fizer aquele trabalho. Se aquele trabalho não for a área dele, que ele vai trazer para você alguém que faça com a mesma competência e honestidade com a qual ele desenvolve o trabalho dele.
Perfeito. Beni, eu precisava falar para você o seguinte. Já que você está à frente da ESA, né, e dentro dos cursos que nós já finalizamos aqui, atendemos quase 600 advogados de Pindamonhangaba e região... Verdade. A pergunta que eu tenho que fazer para você é a seguinte, já que o advogado tem que estar sempre se atualizando, se reciclando, qual a área de atuação escolhida pelo profissional que é melhor, né, para ele se atualizar e ir sempre à frente? Uma pós-graduação ou um curso de extensão?
Bom, fica a gosto, né? Mas, minha opinião sobre o assunto. Eu gosto muito dos cursos de extensão, por serem mais rápidos, mais direcionados e muitas vezes voltados para a prática. Então, eu cheguei no mercado, eu, jovem advogado, sem grande, sem muito dinheiro para grandes investimentos. E eu quero seguir a linha do direito militar, que certamente ele não viu na faculdade. Né? O que, que eu vou fazer? Eu vou começar a procurar os melhores cursos de extensão que vão me dar ali uma ideia, um norte prático daquilo. E também teórico, a gente não pode voltar, evidentemente, só para a prática, mas fazer vários cursos de extensão. E aí, nesses cursos que são mais rápidos, enfim, eu vou conseguindo entender quais são as obscuridades ainda que eu tenho sobre o tema. Olha, e agora eu entendi que sobre esse assunto eu preciso pesquisar mais dentro dele numa determinada seara. E aí você procura outro curso. Então você vai entendendo onde estão as suas dificuldades e vai buscando aprimoramento nessas dificuldades. Tá? Agora, a pós-graduação é bem-vinda? A pós-graduação é bem-vinda, ela é um título, ela é um curso de 360 horas, pelo menos, ela vai te dar uma noção teórica muito grande, são poucas as pós-graduações voltadas para o aspecto prático, então, na maior parte das vezes, elas vão ser aí de uma base teórica mais aprofundada, e isso é importante também. Mas eu entendo que se você deseja prestar serviço para uma empresa, talvez a empresa deseje um título que seja da pós-graduação, né? Mas se você vai agir de forma autônoma, como um profissional no seu escritório, enfim, aí eu entendo que talvez por começar pelos cursos de extensão possa ser mais interessante. Embora, já concluo que uma coisa complementa a outra. O mundo ideal é o mundo em que você vai fazer a pós, vai ter uma base teórica maravilhosa e os cursos de extensão práticos maravilhosos.
Legal. Lili, antes de entrar no último tema aqui que eu queria falar sobre algumas dicas, né, de marketing jurídico, vamos fazer um sorteio primeiro?
Vamos,
opa. Primeiro a gente vai fazer dessa CLT comentada aqui, completa, né? Não é comentada, é completa. E para isso, eu preciso ver quem é que vai responder primeiro aqui, né? Porque eu preciso saber o seguinte, quem responder primeiro? Hoje é aniversário de 46 anos da 52ª subseção de Pindamonhangaba. Quem responder primeiro aqui no Instagram, quem foi o primeiro presidente da subseção, vai levar a CLT completa, tá bom? A Michelle Nunes está entrando aqui também, deixa eu ver aqui quem mais. Só vou acompanhar aqui, só um minuto só, Lili. Quem vai? Quem responder? Está valendo uma CLT completa. Quem foi o primeiro presidente da nossa 52ª subseção de Pindamonhangaba, o qual trouxe para Pindamonhangaba a OAB em 1976, 75, hoje completando 40, dia 26 de agosto, completando seus 46 anos de existência. Está aqui Valdomiro Benedito de Abreu. A Michelle Nunes acabou de ganhar aqui, ó. Entrou por último e ganhou. A Michelle Nunes ganhou a CLT comentada. Vamos ver aqui. Mas vai ter mais um. Já vou aproveitar o embalo. Mais um livro aqui. Curso de Direito Constitucional, tá bom? Vamos ver qual vai ser a pergunta agora. A nossa querida Liliane, que vai fazer uma pergunta sobre o que nós falamos aqui na live. Quem estava ligadinho vai participar. Faz uma pergunta aí, Lili, que a gente já. Sobre o tema que nós falamos aqui, tá? O que foi abordado hoje.
Gente, que pergunta que eu posso fazer sobre isso? Ah, de repente, uma pergunta sobre algum dos nichos que a gente citou aqui como uma das áreas que a gente entende que são novas áreas no direito, enfim, crescimento, alguém que possa citar para a gente aí alguma dessas áreas.
algum dos nichos de mercado, novos nichos de mercado que nós citamos
sobre
aqui.
A, tá bom? A gente tá comentou.
Quem responder primeiro aqui, leva o curso de Direito Constitucional, tá? Tá aqui, ó, foi doado pela CASP, tá aqui, Direito Militar. Araci respondeu primeiro aqui, ó, não, Araci, LGBT. LGBT? LGBT não. Foi. Ô, Renata, não.
Eu tô errada.
Não, LGBT e militar, não. Araci, direito militar. Araci vai receber. Essa aqui, tá? Araci Correia Leite Moreira, né? Vai receber lá, tá bom? Agora vamos falar rapidinho sobre a nossa coordenadora da ESA, ilustríssima doutora Liliana Correia Leite, a 52ª subseção. Agradecemos a oportunidade de brindar a Ordem dos Advogados do Brasil de Pindamonhangaba com sua preciosa participação, palestrando para elevar o direito, construindo a justiça que adorna as fileiras da Ordem dos Advogados do Brasil, Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2021. Nesta live de aniversário da subseção, doutora Liliana, receba carinhosamente em nome de nossa subseção por esta preciosa live, tá? Vai chegar aí em suas mãos. Então aqui,
esse
vai parar si e a placa de comemoração. Temos aí acho que 5 minutinhos para a gente estar falando rapidinho sobre algumas dicas de marketing jurídico.
Tá. Olha, só agradecendo, eu não esperava, adorei, amanhã tô passando aí para pegar, tá? Talvez a gente tenha um pouco mais de 5 minutos, a gente pode ir levando até o Instagram nos derrubar aí, então...
Tá bom.
Eu tô com essa esperança, porque como eu falo muito, eu tenho sempre a esperança que ele nos dê um pouquinho mais de tempo. Mas vamos lá. Algumas dicas de marketing jurídico aí que algumas pessoas me perguntam. Não porque eu seja uma praticante do marketing jurídico, tá, gente? Eu tenho preguiça disso e eu sou uma dessas advogadas que tenho que me aperfeiçoar nesse segmento e tenho que exercitar ali toda a cartilha do marketing jurídico também. Mas dá trabalho, é complicado. Mas o que eu tive nas minhas pesquisas a respeito de marketing jurídico há um tempo atrás? Rede social é indispensável. Quando o advogado criar a sua rede social para falar sobre direito, para falar sobre conteúdo jurídico, a dica dos especialistas em marketing é que a página, o nome da página, o nome da página que ele vai criar no Instagram, seja o nome dele. E não do escritório, se ele tiver que escolher um dos dois. Por quê? Porque a nossa ideia é de humanização do relacionamento, ainda que na esfera digital. Então, eu sou uma pessoa que quer ter contato com pessoas, ainda que seja no universo digital. Quando eu coloco o nome do meu escritório no Instagram e crio uma página com o nome do meu escritório, eu estou gerando um relacionamento de pessoas com uma empresa. Porque o escritório não deixa de ser uma empresa. Ele tem que ser visto assim, inclusive, né? Então, não é a melhor das estratégias. Então, a gente tem essa questão da humanização, de um relacionamento mais próximo. Conteúdo de qualidade, sempre. Não conteúdo só para marcação de publicação do dia, mas um conteúdo realmente pensado sobre coisas que são interessantes para o teu público saber ou ter uma resposta sobre aquilo. Definir esse público, para quem você está falando? Ah, eu estou falando para outros advogados porque eu quero dar curso para ele. Ah, não, eu estou falando para o meu cliente final, eu estou falando para empresas. Que tipo de empresa, que tipo de cliente? Definir o meu público, né? Então, tem essa questão da importância. Repost de jurisprudência dos tribunais todos os dias. Não é aconselhado. Gente, eu estou só transmitindo...
Engajamento, né, Lili?
Eu estou só transmitindo o que eu aprendi com os marqueteiros, tá? Mas eu não consigo nem implementar na minha advocacia. Mas já que vocês estão pedindo as dicas, eu estou contando o que eles me explicaram, o que, enfim, me ensinaram aí, embora eu não esteja colocando em prática, que fica aí, que consigne-se isso aí. Ah, enfim, é isso, fazer lives com outros advogados, com advogados de outras áreas, não ficar só na bolha. Realmente fazer parcerias ali, essas parcerias, inclusive nessas lives e online, com outros escritórios, com outros advogados que consigam falar sobre temas, e respeitar os provimentos, meu cachorro, respeitar os provimentos e os limites éticos, porque a gente tem um estatuto de advocacia e a gente goste ou não, a gente tem que respeitar. É? Então, assim, não é uma questão da minha opinião pessoal sobre isso, mas é uma questão do que eu posso e do que eu não posso fazer.
Até ia questionar com relação, muita gente fala do TikTok, da forma que é utilizado. Eu acho que tem formas que você pode utilizar, até utilizar o TikTok, mas não sem perder a sobriedade, não é? O que, que você acha desta ferramenta para ser utilizada? Eu particularmente não utilizaria. O que você fala sobre o TikTok como ferramenta para se utilizar na advocacia?
Eu também não utilizo, não tenho nenhuma intenção de utilizar, né? Mas, e quero dizer antes de mais nada que eu sou totalmente a favor das liberdades. Eu realmente sou, quem me conhece de perto sabe disso. Mas eu entendo que como negócio, que como uma área profissional, você tem determinados limites, você tem que respeitar os regulamentos, você tem que, mesmo que você não concorde com eles, e você tem que passar credibilidade. E qual é a visão que, de repente, alguém pode ter de um advogado que faz TikTok, por exemplo? O advogado faz TikTok todo dia. Né? Tá lá fazendo os videozinhos de TikTok todo dia. Eu já vi comentários nesse sentido. Se a pessoa faz TikTok todo dia, ela não tem cliente? Porque dá trabalho. A gente não consegue fazer os posts do escritório. A gente mal consegue agendar uma live. E fazer esses vídeos dá trabalho. Então, se você tá todo dia no post disso, dos dois, uma. Ou você é um super profissional do direito que já tem uma rede social extremamente seguida, solicitada, enfim, e tem lá 60 mil seguidores, e aí tem uma equipe de marketing que cuida disso para você. Então você chega, faz, sai, e ela prepara todo o resto. Então é mais rápido. Ou você tá lá com 1.000 seguidores, que é o caso da gente, que tá entendendo agora essa era do digital e começando nela para mostrar o nosso trabalho, e não tem tempo disso, porque não dá. Porque aí é você sozinho, você não tem uma equipe de marketing para fazer isso para você. Então, de repente, o advogado mais jovem que faz isso, enfim, ou não, mas que imagine que isso pode dar um resultado positivo para ele de visibilidade, está sendo visto como alguém que, olha, tem muito tempo para isso, então talvez não seja tão bom, porque não tem tanto cliente. E isso não necessariamente isso seria verdade, né? Mas pode passar essa impressão. Então, se a ideia é visibilidade positiva, eu não acho que seja o ideal.
Mas eu acho que...
Não me matem pessoas que fazem TikTok.
Mas assim, eu acho que até para alimentar, né, de forma profissional, é caro, mas você precisa ter alguém, algum profissional da área para estar fazendo isso para você. Ou você dedica uma ou duas horas por dia só para alimentar isso. E aí você vai ter que se especializar nessa parte de marketing digital. É difícil no início, mas depois que você aprende, fica mais fácil. Mas se você pode, você contrata. Tem muitos profissionais que só atuam nesse mercado de marketing digital voltado para o mundo jurídico, né?
Sim.
Outra coisa que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar, é importante você ter uma página na rede social ou mais importante você, se puder, fazer um site do seu escritório?
uma página na rede social. Eu acho o site, eu acho interessante, e hoje a gente tem aqueles anúncios dos sites, Google Ads, umas plataformas nesse sentido, que pode hackear o seu site e você ter uma maior visibilidade. Né? Então, quando a pessoa vai lá no Google e digita advogado, trabalhista, Pindamonhangaba, de repente já vem o teu site, pode ser interessante. Mas eu acho que a rede social, ela está no dia a dia das pessoas, a exaustão até. A gente acorda de manhã e já dá uma olhadinha no Instagram como é que tá. A gente vai almoçar e já dá uma olhadinha como tá. É, então, isso, né? E até a mensagem subliminar disso. Eu tô vendo todo dia o post da Liliana. Mas eu não preciso de uma advogada trabalhista. Mas, de repente, quando eu precisar, eu vou me lembrar que eu vejo o post da Liliana direto. Então, entende? Então fica ali na cabeça da pessoa. Agora o site é pontual, eu vou dar um Google, pesquisar e acabou. E vai ser uma página ali com o perfil do advogado, enfim. Então hoje eu acho que a questão do site é complementar, pode ser complementar. Fica interessante você ter um site que coloque lá toda a sua qualificação, serviços do seu escritório, quais são os nichos de atuação, qual a sua experiência na área. Acho que pode ser interessante. Mas não vejo como indispensável.
Muito bacana. Dessa forma, a gente vai chegando ao fim desse bate-papo muito, muito atual, né? A gente passou aqui quase uma hora, tem um tempinho aqui ainda. Só finalizar, a gente falou sobre as novas perspectivas da atuação do profissional de direito. Mas o profissional, o estudante, né, que acaba de sair do curso de Direito, passa no exame de ordem, pega a sua carteira, né, e vem para o mercado de trabalho, aí vem aquela dúvida. Mudou muito, nós estamos no meio de uma pandemia, então aqueles que tinham escritório já não têm mais escritório, hoje fazem... O atendimento em co-work, paga por horário, não tem aquela despesa fixa, né? Então, as coisas estão mudando, né? E daqui a um ano, se a gente fazer uma nova live, de repente a gente vai estar falando de outro tempo, né? Mas é tudo muito recente, né? Lógico, excluindo aí as nossas jurisprudências que a gente fazia 20 anos atrás, que fazia em livros ainda, né? E hoje a gente tem quase em tempo real, né? Mas a advocacia mudou, ficou mais prático, mais acessível, né, Lili? Hoje você vê faculdades que baixaram a mensalidade, deixou bem acessível. Muita gente faz o curso de Direito para prestar concurso hoje, não é nem para vir para advogar. Sim. Então, tem esse outro...
E também é uma possibilidade, né?
Sim, tem esse outro nicho de você prestar o concurso, não vir advogar, né? E muitos começam a advogar, já desistem no início e não pode. Advocacia, você vai ter dificuldade um dia, no outro, e você tem que saber tirar as pedras do caminho e seguir em frente. Deixa uma mensagem para quem está chegando agora na advocacia, Lili.
Olha, eu acho que a gente, enquanto parte de alguma forma da OAB, enfim, a gente pode sugerir a esses jovens que estão chegando agora na advocacia que, de repente, se aconselhem com a gente que está um pouco mais, há mais tempo nesse mercado, para que a gente possa não dizer verdades, mas para que a gente possa dar para eles a nossa opinião, o nosso olhar sobre o que pode ser rentável, o que pode não ser rentável, se realmente ele gosta de fazer aquilo ou se ele não gosta de fazer aquilo, porque senão realmente vai perder ali tempo, vai perder dinheiro, enfim, e não é isso que a gente quer. Mas a mensagem que eu deixaria para eles é troquem ideias, conversem, pesquisem, sabe? Esse primeiro ano pós-OAB, pós-carteira da OAB, é um ano para analisar, eu acho. De repente, pegar um processo numa área, pegar um processo em outra e sentindo de, não, olha, então eu vou enveredar por esse caminho e é aqui que eu vou me especializar, enfim. Mas no primeiro momento, de repente, eu até tatear de uma forma mais genérica, para sentir o que gosta e o que não gosta, o que está disposto a encarar e o que não está disposto a encarar. Porque, eu não gosto de números. Eu não gosto de fazer conta, mas vai fazer direito previdenciário. Mas tem site para tudo. A gente tem site que faz cálculo, gente, mas vocês precisam ter uma noção. Eu faço trabalhista, mas eu faço tudo em site de cálculo jurídico. Ok, daí você chega numa audiência, você tem um embate lá, você tem que discriminar a verba e você não sabe. Foram concedidas X verbas e X verbas não, você está ali num acordo e você não consegue sair daquilo, sabe? Então, cuidado com as praticidades, e a gente tem que sentir o que a gente gosta, o que a gente não gosta, fazer realmente com boa vontade, até a gente fica mais motivado a trabalhar com aquilo que a gente gosta, e aí o sucesso é consequência.
Eu falo o seguinte, você que está saindo da faculdade, vier advogar, a partir do momento que você levar a picadinha da advocacia, você nunca mais vai largar a advocacia. É uma profissão apaixonante. Lógico que aqui você vai ter que ser resistente. Você vai ter decisões favoráveis, decisões contrárias, estudo contínuo, aperfeiçoamento e atualização para estar sempre buscando uma decisão favorável. Não é só decisões favoráveis que você tem. Você tem que ir em busca dessas decisões para que você convença o juiz através de provas, através da legislação, através de uma série de coisas. Mas a partir do momento que você passa a advogar, é apaixonante e você não sai mais daqui. A verdade é essa. Eu advogo, não sei fazer outra coisa e falo mais. É a mais linda das profissões. A gente mexe com o patrimônio das pessoas, a gente mexe com a liberdade das pessoas, e isso você tem que estar preparado, você não pode ser irresponsável, você tem que estar sempre atualizado. Né? E fazer sempre com excelência o que você faz. Só assim que o advogado ele vai cada vez mais fortalecendo o seu nome no mercado. Não é, Lili?
Eu acho que está tudo interligado, né? A paixão pela área com a qual você se identificou, ela te motiva a passar pelos períodos em que você precisa ser mais resiliente, ela te motiva aquele período inicial de quando você começa a advogar e que você precisa de anos, alguns anos iniciais ali, para quebrar, para vencer a arrebentação e para então ficar numa situação um pouco mais confortável. E ela também te traz essa possibilidade de estar sempre se reciclando, enfim, e revendo isso, né? Então, é uma coisa consequência da outra. E isso te leva à competência.
Muito bom. Ó, quem tá conosco aqui, Andréia Campos Salles Martins, a Elis Condez, excelente live, a Thalita Leite, tá, parabéns, Aziz, Liliana, duas feras e um bate-papo muito bom, tá aqui, mas ó, tem uma galera que entrou e saiu aqui, mas eu queria só finalizar aqui, porque o Instagram acho que gostou do bate-papo. Deu mais de uma hora aqui. Liberou pra gente. Liberou, né? Gostou do bate-papo.
Eu falei pra você. Eu achei que ele ia deixar mais um pouquinho.
Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui. A gente, esse bate-papo super atual com a nossa querida doutora Liliana Correia Leite, que falou um pouquinho sobre as perspectivas de atuação do profissional do direito, e também foi essa live especial de aniversário da 52ª subseção, completando os seus 46 anos na data de hoje. Eu só tenho a agradecer a você, Lili, dá um boa noite aí para todos que nos acompanharam até agora, para a gente encerrar a live.
Eu que agradeço o convite. Esse é um assunto que eu acho bastante interessante, né? Não é uma live técnica, é uma live sobre mercado, sobre a nossa observação. A gente não tem aqui a intenção de ditar verdades, são observações. Há quem pense contrário, enfim, tal, isso daí é proveniente da nossa experiência. E acho uma troca muito gostosa de ter com essas pessoas que vieram nos prestigiar. Agradeço muito. Vi ex-alunos aqui, uns queridos, me seguem, me mandam mensagens. Eu dou sempre essa abertura, como também tenho essa abertura com os jovens advogados que a gente vem conhecendo dentro da casa do advogado aqui em Pinda. E me coloco super à disposição para a gente papear sobre isso, para a gente conversar sobre esses segmentos novos e, de repente, sabe, conseguir aí com essas discussões desbravar o nosso mercado de uma maneira mais tranquila.
Bacana. Só antes de encerrar aqui, queria só constar aqui que a Renata Correia Costa também, né, está conosco. E parabéns, Lili, Aziz, aniversário de sucessão e presentes para todos. É isso mesmo. Carol Amariz está mandando um coração aqui para todos. Elisete da Luz Advocacia, parabéns aos doutores. Muito bom. Olha aqui. Também queria só mandar um abraço aqui, ó. Prazer estar com vocês, né? Visitem a OAB Diadema. Ô, Eliseu da Luz, Advocacia, visite a OAB Pindamonhangaba. Quando vier para cá, visite a mais querida das OABs, né? Sem demérito das outras,
Não, é queridinha mesmo. Os
tá?
advogados de fora que vêm para cá comentam isso, que quando eles estão na casa, que são sempre muito bem recebidos, as meninas são muito muito prestativas, muito enfim, competentes. Então, olha, realmente a gente está muito bem assessorado aqui em Pinda e os advogados de fora comentam isso. Eu digo isso porque eu recebo os professores, já recebi muitos professores de fora aqui, e todos eles fazem essa observação.
Verdade.
Então não deve ser mentira, né? Não é realmente, deve ser verdade.
Verdade.
Mas é bem bonito de ver.
Mas tá bom. Lili, mais uma vez eu agradeço a sua participação, essas dicas primorosas, que uma live de 1 hora, você gastou muito mais tempo para sugar e passar isso que você passou agora nesse bate-papo de 1 hora, né? A gente assiste muitas palestras, muitos cursos para poder pegar a essência e passar com essa simplicidade que você passou agora nesse bate-papo. Então, em meu nome, em nome da 52ª subseção, fica aqui mais uma vez nosso agradecimento a você pelo papel que você está fazendo excepcional à frente da ESA. Eu sei que tem mais cursos chegando aí, cursos atuais, né? Não são aqueles cursos básicos, são cursos atuais. Você está de parabéns mais uma vez, você à frente da ESA. Você e a ESA estão assim à frente do tempo, né? Queria parabenizar você mais uma vez e a minha gratidão eterna para você. Está aqui a nossa homenagem, você passa aqui e retira depois, tá
Com
bom?
certeza. Eu que agradeço mesmo, de coração. É uma honra fazer parte desse time. Eu realmente agradeço. Agradeço a confiança, agradeço a liberdade de poder atuar tranquilamente. Um
Perfeito.
grande beijo para todo mundo, um abração. E estou à disposição, gente. Se alguém quiser conversar a respeito disso, ouvir os meus achismos sobre mercado do advogado, estou sempre à disposição.
Tá, joia. Só lembrando que a Michele tem que pegar o livro dela e a Araci também, tá? Tá falando gratidão aqui, boa noite. Eu que agradeço a presença de todos vocês que estiveram conosco até agora. Fiquem com Deus, até a próxima e viva a subseção de Pindamonhangaba. Beijo no coração de todos.
Beijo, beijo.